em que todo mundo possa se reaglutinar em novas entidades. Mudar, inclusive. Aí dizem, mas e a fidelidade? Você foi eleito por esse partido. Nós somos eleitos por siglas, porque eles mudam de lado. Quando eu saí do PT, depois de um discurso como esse, alguns meses depois, e fui para o PDT era a mais firme oposição ao governo. Hoje não é mais. Hoje, como diz o Pedro Taques, o outro militante, é um puxadinho do Planalto. É um puxadinho do Palácio do Planalto e do Partido dos Trabalhadores. Ele mudou. Quando eu fui candidato a presidente, eu fui candidato a presidente contra Lula. Hoje, nós somos absolutamente subordinados ao que o companheiro Lula quiser. Todos nós sabemos disso, senador Assis. Essa é a verdade. Então, é outra situação. Eu vou repetir essa parte. O meu medo é que, quando isso acontecer, o povo for para a rua, já não dê tempo de pedir desculpas, porque a paciência do povo não aceita pedidos de desculpas depois da hora. Tem que ser feito antes da hora. Sinceramente, esse discurso está tão arrumado que eu tenho a impressão que eu fiz uma revisão. Mas não houve, não. É a transcrição que eu estou lendo. Senhor presidente, digo isso para reafirmar o meu descontentamento com os partidos que temos. A minha convicção é de que vou continuar militando como um dos que sonham neste país que é possível uma transformação e que essa militância tem que ser mais um movimento do que um partido. E isso, senhor presidente, espero ter anos suficientes de vida ainda para poder ajudar o Brasil a levar adiante. Eu, sinceramente, achava que ia levar mais de 10 anos. Quando eu disse, espero ter anos suficientes de vida, eu esperava que ia demorar mais, porque eu esperava estar vivo 10 anos depois. Quero encerrar o meu discurso, até porque a mesa esqueceu de dizer quanto tempo eu tinha e não ficou marcado quanto falta, como hoje, porque é uma sexta-feira. Talvez fosse uma sexta. Antes, porém, concedo uma parte ao senador Alberto Silva, que já não está aqui conosco. O senador Alberto Silva disse, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência está colocando a questão do descontentamento e das esperanças do povo brasileiro diante do que está vendo e diante do que não está vendo. Isso é, não tem nenhuma proposta. Vossa Excelência diz isso com muita razão e se preocupa com as reuniões aos poucos. Vão crescendo e se transformem em movimentos de descontentamento contra principalmente a classe política. É o que eu pude entender do seu discurso. Vossa Excelência, quando ministro, ofereceu várias soluções, como aquele programa de alfabetização que, se tivesse sido levado adiante, teríamos hoje, como Vossa Excelência diz, mais de 10 milhões de pessoas alfabetizadas e, por conseguinte, mais conscientes. Talvez e com direito de formar juíza a respeito do papel do Congresso Nacional diante do país. Esse programa de erradicação foi parado na semana seguinte a que eu fui demitido do Ministério. Nós criamos uma secretaria para a erradicação do analfabetismo, com o compromisso de só durar 4 anos. Foi extinta essa secretaria. Manteve-se o nome, Programa Alfabetizado, mas não se manteve o funcionamento nem a concepção. Voltou-se à velha ideia de que analfabetismo não se erradica. Alfabetismo se faz. E que se a gente for alfabetizando, um dia todos os analfabetos terão morrido. Isso é verdade, mas vai demorar muito. Porque a torneirinha que fabrica analfabetos continua funcionando no Brasil dentro do ensino fundamental. O Brasil faz, eu um dia quis fazer, não consegui. A redução do analfabetismo no Brasil, o número de analfabetos, se dá mais porque nós alfabetizamos as crianças ou porque os analfabetos morreram? A gente não tem as estatísticas de quantos analfabetos morrem por ano. Se a gente colocar isso, vai ver que o número de alfabetizados na primeira infância é menor ainda do que a gente pensa. Mas, senhor...
Isso é analisar. O número daqueles já de idade que fazem o curso de alfabetização, ganham até o diploma, mas de que depois nunca mais lê e nunca mais sabe coisa nenhuma, é um percentual dolorosamente impressionante. Quer dizer, querem fazer, fazem, vão ali, tiram o curso, vão para cá, mas depois só vê a novela da televisão, não leem, não praticam e voltam a ser analfabeto.
Obrigado, Zé. Eu termino a parte do senador e coloco a resposta que eu fiz. Isso confirma a minha ideia de que precisamos de um movimento mais do que um partido. Se eu falei um movimento social pela mudança, imagine um movimento senatorial pelas mudanças. Aqui, que eu sempre venho cobrando, se nós tivéssemos feito um movimento pela mudança, não tinha gente precisando ir para a rua. Nós poderíamos ter tido a iniciativa de fazer tudo isso. Nós nunca nos preocupamos com a tarifa de ônibus. O povo precisou ir para a rua para reduzir. Nós deixamos aqui rolar projeto de crime hediondo, corrupção sem crime hediondo. Foi preciso o senador Tax aprovar um projeto dele ontem. Nós não fizemos aquilo que era para ser feito. Até porque ficamos muito tempo fora daqui, vazios. Se eu falei no ano, e por que não chegarmos a alguns pontos que nos unam? Uma pergunta. Somos divididos em muitas coisas, mas há coisas que nos unem. Veja como tem coisa hoje que é velha, senador. Agora mesmo, o senador José Jorge, que já não está aqui, o senador Aloysio Mercadante, que não está aqui, e eu, graças a uma provocação da Unesco, do senhor Jorge Vertai, representante da Unesco, estamos circulando uma ideia de pacto pela educação. A presidenta agora fala um pacto pela educação para colocar 100% dos royalties. Faz 10 anos que se criou um pacto abstrato, ainda solto. Por que não sentamos, põe em da liderança, e aí sim os partidos têm opção, costurar um projeto de revolução educacional no Brasil? Nós assinamos um pacto aqui. Creio que os 81 assinaram, como os governadores assinaram. Falo em educação porque é a minha mania, mas pode ser outra coisa, como a transparência que o senador João Capiberibe encarna. Nós temos, sim, um poder que nós estamos usando por causa da nossa divisão e porque nós estamos querendo transformar o Senado em um movimento cívico nesse país. Nós não transformamos o Senado num movimento cívico nesse país. O movimento cívico teve que ir para a rua ser criado. E se fizéssemos isso, nós teríamos um poder e qualquer presidente teria que nos escutar. Aí vem uma parte do senador Capiberibe. Quero dizer que ele está aqui. Mas entre meu discurso e isso, ele já saiu e já voltou. Reeleito. O senador Capiberibe diz, caro senador Gustavo Buarque, compartilhe inteiramente das suas preocupações com esse retrato sistemático para solucionar essas questões que causam graves problemas sociais e inquietações, como, por exemplo, o combate sistemático à corrupção. É a mesma palavra. Ou a mudança necessária no sistema tributário para a melhor distribuição da renda. O imposto que mais arrecada esse país é um imposto injusto, que sobrecarrega os pobres da mesma forma que sobrecarrega os ricos. O ICMS é um imposto de consumo. Todos pagam, independentemente se ganha 100, 200 salários mínimos ou um salário mínimo. Essa preocupação em se combater de forma sistemática a corrupção deveria ser dominante nessa casa, porque existem mecanismos. Nós podemos aprimorar os mecanismos de controle e de prevenção da corrupção, melhorar, reformar completamente o sistema político eleitoral que está esgotado. Senador Capiberibe dizia isso 10 anos atrás. Já deveríamos ter feito isso desde o início, acho que quando entramos no Senado. E por aí vai, até que eu dou uma resposta reduzindo. Estou de acordo, senador, só que eu queria agregar mais. Quando falamos em reforma tributária, falamos em quem paga. Temos que falar também para onde vai o dinheiro. Mesma coisa. Estamos fazendo a reforma tributária para que os royalties do petróleo possam ir para a educação. Mas não dizemos para onde, não dizemos como. 10% do PIB para a educação. Mas não diz como, não diz onde, senador. Mesma coisa. E aí quero voltar a insistir que não basta lutar contra a corrupção. E aqui é algo que não surgiu ainda nas passeatas. Não lutar contra a corrupção no comportamento dos políticos, mas também contra uma corrupção muito mais grave, que é a corrupção nas prioridades das políticas públicas. Fazer um prédio de luxo para o setor público, aí houve uma pequena interrupção do som, mas eu já complemento. Fazer luxo do setor público, quando falta água e esgoto, é corrupção. Que coisa mais oportuna do que a discussão dos estádios hoje? Eu assinei uma proposta de CPI da corrupção, da Copa. O objetivo está sendo ver se houve ou não corrupção no comportamento dos políticos que administraram a construção. Mas nós ainda não vamos fazer a CPI da corrupção na prioridade de decidir fazer estádio em vez de fazer água e esgoto. em vez de melhorar a saúde. Um senador me dizia que ontem que foi ao barbeiro, e o barbeiro furioso, porque precisa fazer uma ressonância magnética e não consegue em Brasília. E ao lado tem um estádio do hospital, um estádio com esse valor de 1 bilhão e 700 milhões. E eu soube ontem, faltam 300 milhões para fazer um túnel, que vai do estádio não sei para onde. Talvez ao setor hoteleiro, para que não precise, talvez, passar pelas manifestações, deviam estar prevendo isso. Então, essa corrupção nas prioridades ainda não entrou conscientemente na magistratura, mas já está, quando elas pedem mais saúde, quando pedem mais educação. Senador, eu continuo. A corrupção, mesmo que ninguém roube, já é uma corrupção quando coloca dinheiro público em um prédio de luxo, havendo necessidade de escola, saneamento, etc. Essa corrupção nas prioridades está clandestina. Ela não é vista. Pensamos que um ladrão é apenas quem se apropria de dinheiro público. Ladrão, somos. E eu acho importante colocar na primeira pessoa do plural para não ficar jogando culpa nos outros. Ladrão, somos os políticos que colocamos o dinheiro que deveria ir para o povo em projetos que servem à minoria privilegiada ou para nos dar votos iludindo o povo. Isso também é corrupção. E, lamentavelmente, isso não vai entrar na lei Pedro Taques de crime hediondo. Não sei se ainda há tempo, senador, mas gostaria dos 30 segundos que ainda me faltam conceder uma parte ao senador Monsanto, que não está aqui. Concederei mais um minuto. O presidente era o senador Ribamar Fichtner, do Maranhão, que também não está aqui. Eu estou vendo que não só faz muito tempo, como a gente muda muito aqui as pessoas. O senhor Monsanto, ele diz, o senhor senador Cristóvão, seus pronunciamentos são sempre oportunos. Esse país está vivendo um momento muito difícil. Creio que essa paz ainda é originária da fé cristã que nós temos e que diz que depois da tempestade vem a bonança. Então o povo cristão espera. E como estamos falando de Cristo e de reforma, lembro que a Igreja de Cristo já esteve como está no Brasil, era comprando e vendendo lugar no céu antigamente. Então fizeram uma reforma, Lutero fez, que teve coragem e criou outras igrejas que melhoraram o mundo cristão. E aí, concluindo, ficou faltando a parte do senador Flecha Ribeiro, que disse, senador Cristóvão, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, como sempre profundo, acho que todos os brasileiros que estão nos assistindo terão um momento de reflexão para lembrar das suas palavras tarde de hoje. Lamentavelmente, a esperança venceu o medo, mas não venceu a incompetência, nem a corrupção. Essa frase é do senador Flecha Ribeiro. É uma frase forte. A esperança venceu o medo e elegeu o Lula. Mas não venceu a incompetência, não venceu a corrupção. E não venceu nenhum desses dois por causa da estrutura política, e não só porque eles são maus. É que a estrutura política permite corrupção, incentiva a corrupção e permite, incentiva a incompetência na medida que para ter uma maioria, como se procurou aqui, tem que se dividir os ministérios e os quadros abaixo dos ministros entre os partidos, sem olhar o mérito de cada um. Sem olhar se a pessoa está preparada para administrar. E é isso que está fazendo com que as coisas não funcionem, mesmo quando se toma a decisão certa. Eu soube que a obra de transposição do Rio São Francisco está com problema, porque os trechos não têm o mesmo tipo de terreno. Então, a estrutura prevista para o trecho maior não consegue servir a cada um dos pedaços do trecho e que a obra parou até que se faça novos estudos. Penso que, ao reformular, ao investir massivamente na educação, teremos o Brasil com que todos sonhamos para o futuro. Senhor presidente, aí eu encerro. Para encerrar, ressalto que estamos pedindo desculpas. O povo está nos avisando. E o aviso é muito mais grave do que as desculpas que estamos pedindo. Eu descobri esse discurso ontem graças a uma garimpagem da minha assessoria. E quando ontem à noite eu mostrei isso à minha esposa, ela disse, você tem que ler isso de novo no Senado. Eu disse, mas primeiro eu não gosto de ler discurso. E segundo, eu não gosto de ler coisa antiga. E terceiro, eu não gosto de ler as coisas que eu escrevo, porque eu fico querendo ajustar a redação. Não mudar o conteúdo, Mas uma mania de ficar... Mas, sinceramente, senador, eu não mudaria uma linha, eu não mudaria uma vírgula, eu não mudaria um ponto. Eu só mudaria o medo de que hoje estamos piores do que antes, de que talvez tenhamos perdido o tempo de pedir desculpas. E agora, ou agimos rápido, ou vai piorar. Até porque eu não pensei na época, a revolução veio depois, não pensei na época, o poder que a internet daria às massas. Eu não imaginei que as manifestações seriam permanentes em todos os lugares, e não só numa praça onde as pessoas estavam. As manifestações fisicamente podem até cansar e parar de hoje para amanhã. Mas essa meninada volta para casa e continua manifestando-se pela internet. E qualquer um, senador, qualquer um hoje nesse país é capaz de fazer uma manifestação com 500 mil, 2 mil pessoas, por qualquer tema que quiser, em qualquer lugar que quiser. Basta botar no computador. Um cachorro foi atropelado na rua. Vamos nos encontrar na frente de tal prédio, todo mundo vestindo camisa tal, para protestar. Às 5 horas, e junta. Não vão fazer 10 mil, 100 mil pessoas. Isso exige algo mais forte. Mas 2 mil, 5 mil, 500 e 500 param a rua. Nós vamos entrar num período de guerrilha cibernética. E aí isso fica irrelevante, senador Simões, se a gente não for capaz de trazer essa guerrilha aqui para dentro. Não precisa entrar gente, entrar ideias, levar em conta. Esse plebiscito que a presidenta fala vai levar em conta como considerar a opinião pública que nos mandou um dia desse 1.400.000 assinaturas relacionadas com a eleição do presidente do Senado e que nós não fizemos nada? A gente vai fechar os olhos para todas as manifestações que vierem pela internet? Ou o povo merece ser pelo menos mais um senador e nós levarmos em conta o que ele está dizendo? Senhor presidente, eu peço desculpas por estar repetindo algo que eu já fiz, mas eu achei que era importante fazer essa repetição. Era isso. Muito obrigado.